Estudo 52. Este artigo será estudado na semana de 22 a 28 de fevereiro. Como você pode vencer o desânimo? Texto temático. Lance seu fardo sobre Jeová e ele amparará você. Salmo 55, 22. Cântico 33. Deixe Jeová levar seus fardos. O que vamos ver? Todos nós ficamos desanimados às vezes. Este estudo vai mostrar coisas específicas que podemos fazer quando estivermos tristes. Como veremos, com a ajuda de Jeová, podemos vencer a luta contra o desânimo. Parágrafo 1. Como o desânimo pode nos afetar? Todos os dias nós enfrentamos problemas e fazemos o nosso melhor para lidar com eles. Mas não concorda que lidamos melhor com as dificuldades quando não estamos desanimados? Por isso, temos que encarar o desânimo como uma visita indesejada que pode roubar nossa confiança, coragem e alegria. Provérbios 24:10 e a nota dizem: Se você ficar desanimado em tempos de aflição, sua força será escassa. Realmente, o desânimo pode sugar a energia que precisamos para vencer os problemas da vida. Parágrafo 2. Que coisas podem nos deixar desanimados e o que vamos ver neste estudo? Nós podemos ficar desanimados por muitos motivos. Alguns são internos, como imperfeições, fraquezas ou problemas de saúde. Outros são externos, por exemplo, não receber uma designação que gostaríamos no serviço de Jeová ou ter que continuar pregando num território que não parece produtivo. Neste estudo, vamos ver algumas coisas que podemos fazer para lidar com o desânimo. Quando lidamos com imperfeições e fraquezas. Parágrafo 3. O que pode nos ajudar a ver nossas imperfeições de modo equilibrado? É fácil perder o equilíbrio no modo como vemos nossas imperfeições e fraquezas. Podemos acabar achando que, por causa de nossas falhas, Jeová nunca vai nos deixar entrar no novo mundo. Esse tipo de pensamento pode ser perigoso. Então, como devemos encarar nossas imperfeições? A Bíblia diz que, com exceção de Jesus Cristo, todos os humanos pecaram. Romanos 3:23. Mas o autor da Bíblia não é um perfeccionista que fica procurando defeitos nos outros. Pelo contrário, Jeová é um Pai amoroso que quer nos ajudar. Ele também é paciente. Ele vê a nossa luta para vencer as fraquezas e para ter um ponto de vista equilibrado sobre nós mesmos. E Jeová está sempre pronto para nos ajudar. Parágrafos 4 e 5. De acordo com 1 João 3:19 e 20, por que duas irmãs não se deixaram vencer pelo desânimo? Veja os exemplos de Débora e de Maria. Quando era criança, Débora era humilhada pela família muitas vezes. Dificilmente ela recebia algum elogio. Por isso, ela desenvolveu um ponto de vista negativo sobre si mesma. Quando cometia pequenos erros, ela se sentia um fracasso total. Maria tinha um problema parecido. Seus parentes também a humilhavam. Por causa disso, ela lutava contra sentimentos de inutilidade. Mesmo depois de seu batismo, ela não se sentia digna de ser uma testemunha de Jeová. Apesar de tudo isso, essas duas irmãs não pararam de servir a Jeová. Por quê? Um dos motivos é que elas fizeram orações fervorosas a Jeová e lançaram seus fardos sobre ele. Elas também entenderam que nosso amoroso Pai Celestial sabe que as coisas que já passamos na vida e os pensamentos negativos podem nos afetar muito. Mas ele também vê o que temos de bom no nosso coração, qualidades que talvez nós mesmos não consigamos enxergar. 1 João 3:19 e 20 diz: Por meio disso saberemos que nos originamos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele sempre que o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. A seguir, uma descrição da imagem relacionada com o parágrafo 5. Uma irmã fica desanimada por um tempo, mas ela se lembra do que já fez no serviço de Jeová e faz uma oração. Ela tem certeza de que Deus se lembra do que ela já fez e está fazendo. A legenda da imagem diz: Jeová sabe as coisas boas que fizemos no passado e as coisas boas que estamos fazendo agora. Parágrafo 6. Como uma pessoa que tem uma recaída pode se sentir? Uma pessoa talvez esteja lutando para vencer um mau hábito. Daí, quando ela tem uma recaída, ela se sente desanimada. É normal nos sentir culpados quando pecamos. Mas não devemos ir ao extremo de nos condenar, pensando: eu sou um fracasso total, Jeová nunca vai me perdoar. Esse tipo de pensamento negativo não se baseia na verdade e pode nos fazer parar de servir a Jeová. Lembre-se do que lemos em Provérbios 24:10: se ficarmos desanimados, nossa força será escassa. Por isso, resolva as questões com Jeová. Ore a Ele pedindo perdão. Se Jeová notar que você está realmente arrependido, Ele vai perdoá-lo. Além disso, converse com os anciãos. Com paciência, eles ajudarão você a recuperar a saúde espiritual. Parágrafo 7. Por que não devemos ficar desanimados se estivermos lutando contra uma fraqueza? Jean-Luc, um ancião na França, costuma dizer o seguinte aos que lutam com fraquezas: para Jeová, a pessoa justa não é aquela que nunca erra, mas é aquela que lamenta seus erros e sempre se arrepende. Por isso, não se condene se estiver lutando contra uma fraqueza. Lembre-se de que, por sermos imperfeitos, nenhum de nós pode ser considerado justo aos olhos de Jeová por merecimento próprio. Todos nós precisamos da bondade merecida de Deus, que Ele mostrou por meio do resgate. Parágrafo 8. Quem pode nos encorajar quando estamos desanimados? Nossos irmãos e irmãs na fé podem nos encorajar. Eles podem ser um ouvido atento quando precisamos conversar e podem nos dar palavras de consolo para nos animar. Joy, uma irmã na Nigéria que luta contra o desânimo, diz: o que seria de mim se não fossem meus irmãos e irmãs? Eles são uma prova de que Jeová responde às minhas orações. Eu aprendi com eles a encorajar outros que também estão desanimados. Mas devemos ter em mente que nossos irmãos nem sempre sabem quando precisamos de encorajamento. Por isso, talvez seja necessário tomarmos a iniciativa de pedir ajuda a um irmão maduro. Quando lidamos com problemas de saúde. Parágrafo 9. Como os textos de Salmo 41:3 e 94:19 nos encorajam? Peça a ajuda de Jeová. Quando não estamos bem de saúde, e especialmente quando temos uma doença crônica, pode ser difícil pensar de modo positivo. É verdade que Jeová não faz milagres para nos curar hoje, mas Ele nos consola e nos dá a força que precisamos para perseverar. Por exemplo, Ele pode motivar os irmãos da congregação a nos ajudar com algumas tarefas da casa ou com as compras. Ele pode motivar os irmãos a orar com a gente. Ou Jeová pode nos fazer lembrar de promessas bíblicas consoladoras, como a esperança maravilhosa de uma vida perfeita e sem doenças no futuro. O Salmo 41:3 diz: Jeová o amparará no leito de enfermidade, transformarás completamente a sua cama enquanto ele estiver doente. O Salmo 94:19 diz: quando as ansiedades me esmagaram, tu me consolaste e me acalmaste. Parágrafo 10. Por que Isang não continuou desanimado depois do seu acidente? Isang, que vive na Nigéria, sofreu um acidente e o médico disse que ele nunca mais ia voltar a andar. Isang conta: fiquei com o coração quebrantado e com o espírito esmagado. Mas será que ele continuou se sentindo assim? Não. O que o ajudou? Isang explica: minha esposa e eu nunca paramos de orar a Jeová e de estudar a sua palavra. Nós também decidimos nos concentrar em nossas bênçãos, como a esperança de viver no novo mundo de Deus. Parágrafo 11. O que ajudou Cindy a ter alegria apesar de seu problema de saúde? Cindy, que mora no México, foi diagnosticada com uma doença grave. Como ela lidou com a situação? Quando estava em tratamento, ela estabeleceu o alvo de dar um testemunho todo dia. Ela escreve: fazer isso me ajudou a me concentrar nos outros, não na cirurgia, na minha dor ou em como eu estava doente. Eu geralmente fazia assim. Quando conversava com os médicos e enfermeiros, eu perguntava sobre a família deles. Daí eu perguntava por que eles tinham escolhido seguir uma profissão tão desafiadora. Depois disso, era fácil achar assuntos que poderiam ser interessantes para eles. Muitos deles disseram que era raro um paciente perguntar como eles estavam. E muitos me agradeceram por eu me importar com eles. Alguns até mesmo me deram seu contato. Esse foi um período bem difícil, mas Jeová me deu uma alegria tão grande que até eu fiquei surpresa. Parágrafos 12 e 13. Como alguns que estão doentes ou com saúde fraca conseguem pregar? E quais são os resultados? Pessoas doentes ou com saúde fraca podem se sentir desanimadas por não conseguirem fazer muito na pregação. Mesmo assim, muitas conseguem achar um modo de pregar. Nos Estados Unidos, uma irmã chamada Laurel ficou 37 anos confinada em um pulmão de aço. Ela enfrentou o câncer, grandes cirurgias e doenças de pele. Mas todas essas dificuldades não a fizeram se calar. Ela pregava a enfermeiros e a outros profissionais de saúde que iam à casa dela. O resultado? Ela ajudou pelo menos 17 pessoas a aprender a verdade. Richard, um ancião na França, dá uma boa dica para aqueles que não podem sair de casa ou que moram em casas de repouso. Eu sugiro que eles deixem algumas publicações à mostra. Elas despertam a curiosidade das pessoas e ajudam a iniciar conversas. Isso pode encorajar nossos queridos irmãos que não podem mais pregar de casa em casa. Além do mais, aqueles que não conseguem sair de casa podem pregar por meio de cartas ou por telefone. A legenda da imagem relacionada com os parágrafos 11 a 13 diz: mesmo quem tem limitações físicas pode sentir a alegria de ter um ministério produtivo. Quando não recebemos um privilégio. Parágrafo 14. Que excelente exemplo o rei Davi nos deixou. Por causa de limitações da idade, da saúde e de outros fatores, talvez não recebamos uma designação ou um privilégio na congregação ou no circuito. Se estivermos nessa situação, podemos aprender com o exemplo do rei Davi. Ele queria muito construir um templo para Jeová, mas descobriu que não teria esse privilégio. Mesmo assim, mais tarde, ele deu todo o seu apoio para aquele que tinha sido escolhido por Deus para essa designação. Davi até mesmo fez contribuições generosas para a construção. Com certeza, Davi é um ótimo exemplo para nós. Parágrafo 15. Como Hugh venceu o desânimo? Por causa de problemas de saúde, Hugh, um irmão na França, deixou de servir como ancião. Ele não conseguia nem mesmo cuidar de tarefas simples da casa. Ele escreve: no começo me senti inútil e fiquei muito desanimado. Mas com o tempo vi que era importante aceitar minhas limitações e consegui ficar feliz com o que eu ainda podia fazer no serviço de Jeová. Estou decidido a não desistir. Assim como Gideão e seus 300 homens, que estavam todos cansados, vou continuar lutando. Parágrafo 16. O que podemos aprender do exemplo dos anjos? Os anjos fiéis são um ótimo exemplo para nós. Em certa ocasião, Jeová pediu que os anjos sugerissem modos de enganar o perverso rei Acabe. Vários anjos deram suas ideias. Mas Deus só escolheu a ideia de um anjo e disse que a sugestão dele daria certo. Será que os outros anjos ficaram desanimados, talvez pensando: nem sei por que perdi meu tempo dando uma sugestão. Claro que não. Os anjos são realmente humildes e querem dar toda a honra a Jeová. Parágrafo 17. Se ficarmos desanimados por não recebermos um privilégio, o que devemos fazer? Concentre-se no privilégio de ser uma testemunha de Jeová e de anunciar o reino. Privilégios vêm e vão. Mas não são eles que fazem uma pessoa ser preciosa para Deus. O que torna uma pessoa querida para Jeová e para os irmãos é sua modéstia e sua humildade. Por isso, ore a Jeová pedindo que ele ajude você a continuar modesto e humilde. Medite nos muitos bons exemplos de modéstia e humildade encontrados na Bíblia. Esteja disposto a fazer tudo o que puder para servir seus irmãos. quando seu território não parece produtivo. Parágrafos 18 e 19. Como você pode sentir alegria mesmo que seu território não pareça produtivo? Já se sentiu desanimado por seu território parecer pouco produtivo? Ou talvez por encontrar poucas pessoas em casa? Se esse for o seu caso, o que você pode fazer para manter e aumentar sua alegria? O quadro Como Ter Mais Alegria no Ministério dá algumas dicas úteis. Além disso, é importante ter o ponto de vista correto sobre a pregação. O que isso quer dizer? Lembre-se de que o objetivo da pregação é divulgar o nome de Deus e seu reino. Jesus deixou bem claro que relativamente poucos seguiriam a estrada que leva à vida. Quando estamos na pregação, temos a honra de trabalhar com Jeová, com Jesus e com os anjos. Jeová atrai os merecedores. Se numa ocasião uma pessoa não reage bem à nossa mensagem, ela pode ouvir da próxima vez. O que se segue é informação adicional. Como ter mais alegria no ministério? 1. Pregue em horários em que é mais provável encontrar as pessoas em casa. 2. Vá aonde as pessoas estão, como em mercados, parques e pontos de ônibus. 3. Participe em diferentes modalidades de pregação, como cartas, trabalho de rua e outras formas de testemunho público. 4. Aprenda a ter boas conversas com as pessoas. 5. Aprenda a usar bem nossas ferramentas digitais. 6. Se uma revista ou brochura foi preparada para um grupo específico de pessoas, tente encontrar essas pessoas em seu território. 7. Apoie um território que seja pouco trabalhado ou mais produtivo, talvez por aprender outro idioma. Parágrafo 20. O que Jeremias 20, 8 e 9 nos ensina sobre combater o desânimo? Jeremias 20, 8 e 9 diz: Pois sempre que falo, devo gritar e proclamar violência e destruição. A palavra de Jeová tem sido para mim um motivo de insultos e de zombarias o dia inteiro. Então eu disse: Não o mencionarei mais, nem falarei mais em seu nome. Mas a sua palavra se tornou como um fogo ardente no meu coração, preso nos meus ossos. Fiquei exausto de contê-la, não pude mais aguentar. Podemos aprender muito com o profeta Jeremias. Ele foi designado para um território extremamente difícil. As pessoas o insultavam e zombavam dele o dia inteiro. Ele ficou tão desanimado que pensou em desistir. Mas ele não desistiu. Por quê? Porque a palavra de Jeová era como um fogo dentro de Jeremias, e ele não conseguia contê-la. O mesmo acontece quando enchemos nossa mente e nosso coração com a palavra de Deus. Esse é mais um motivo para estudarmos a Bíblia todo dia e meditarmos nela. Como resultado, nossa alegria vai continuar aumentando e nossa pregação pode se tornar mais produtiva. Parágrafo 21. Como podemos vencer a luta contra o desânimo? Débora, mencionada antes, diz: O desânimo pode ser uma arma poderosa de Satanás contra nós. Mas as armas de Satanás não são nada perto do poder de Jeová. Por isso, se algo deixar você desanimado, suplique a ajuda de Jeová. Ele vai ajudar você a lidar com suas imperfeições e fraquezas. Vai apoiá-lo quando você estiver doente. Vai ajudá-lo a ter um ponto de vista equilibrado sobre os privilégios. E ele vai ajudar você a ter um ponto de vista positivo sobre o ministério. Abra seu coração para o seu Pai Celestial e conte a ele suas preocupações. Com a ajuda de Jeová, você pode vencer a luta contra o desânimo. Como os textos abaixo podem nos ajudar a vencer o desânimo? 1 João 3, 19 e 20. Salmo 41, 3. Jeremias 20, 8 e 9. Cântico 41. Escuta minha oração. Fim do artigo.